The Black preaching tradition is deeply connected to gospel music.
PBS presents a new series hosted by Henry Louis Gates Jr., Gospel.
Our singers preach and our preachers sing.
Gospel is a prayer. It is our heart's cry to God in lyrics and song.
You feel it deep down in your soul.
Gospel. Streaming now on the PBS app.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, galera! Salve, salve, nação azul-laranja! Sejam bem-vindos à caverna, ao Bears Cave Podcast, gravação ao vivo no YouTube, o episódio número 59. Sim, iremos falar de mais um Sunday Night Football lá no Lambeau Field contra o Green Bay Packers, mais um jogo que, podemos dizer assim, o resultado até não era tão esperado pelo que se desenhou, pelo placar que foi. Só que, Breno, meu amigo, antes de dar suas boas-vindas, o Bears também é bom em nos iludir, não é verdade?
E aí, Vitor, e aí, galera, ouvintes do Bears Cave? Pois é, foi... O resultado final é um roteiro que a gente já tá acostumado, né? A gente talvez não esperava botar tantos pontos no placar, foi... Mas é engraçado que com os Bears, por mais que a gente tenha colocado 30 pontos, fica sempre aquela coisa, foi meio ilusório, né? A gente... O Special Teams foi muito bem no jogo, mas se a gente for realmente ver, o desempenho do ataque não foi... manteve o nível, né, do que a gente tá acostumado do ataque. Então, assim, cara, não... O que eu vou dizer desse jogo? Não... Foi o Meneg, cara. A gente tá sem muito o que falar no final dessa temporada, porque são coisas que se repetem e a gente tá esperando acabar pra poder trocar esse comando pra gente poder ter alguma coisa realmente pra analisar. Acho que todo mundo já tá bem ciente do que é o Chicago Bears hoje, depois desses 4 anos de Matt Nagy, e a gente tem que matar tempo aí pra próxima temporada.
É isso aí, serão os últimos 4 jogos daqueles jogos assim que você quer que acabe a temporada rápido. Meu Deus do céu. E antes da gente pedir pro Lau soltar aquele rugido, né, maravilhoso e tudo mais, já vamos fazer aqui o nosso merchan, que é aqui, ó, essa camiseta aqui, ó, que vocês estão, que quem tá na live tá vendo, essa camisa do Kalil Mack ali, lindona, esse azul laranja aqui, lindão, você encontra na loyalsport.com.br. Use o cupom BearsCave15, ganha aquele desconto maroto. E lá você encontrará não só a camisa do Kalil Mack, mas também tem do Cairo Santos, tem do Justin Fields também lá, por exemplo. Se você quiser de outros jogadores do Chicago Bears, você encontra lá na loyalsport.com.br. Dado o recado, Olavo, solta aquele rugido do urso maravilhoso, porque é hora de falar de Chicago Bears. Pois é... Breno, amigos, vamos ter que falar sim do que aconteceu no Sunday Night Football. Green Bay Packers 45, Chicago Bears 30. O placar, de certa forma, foi até, digamos, ilusório, pois ninguém esperava que o Bears fosse marcar tanto ponto como o Lau falou no início. Acho que também ninguém esperava que o Bears fosse ficar na frente no intervalo da partida, ou que o Bears anotasse 24 pontos em um único quarto. Pois é, galera, o Bears conseguiu esse feito. Uns dizem que foi mérito do Jakeem Grant, outros vão dizer que foi por demérito, porque o Special Teams do Green Bay Packers é um dos piores da NFL, mas... Independente disso, foi a partida que a gente pode falar de Jakeem Grant Game, né? Que foi a partida dele. Ele teve um passe em direção dele anotado para touchdown e um retorno de punt de 97 jardas. Sim, ele retornou um punch, foi o maior retorno de punch da história do Chicago Bears. Nem Devin Hester conseguiu um retorno de punch tão longo quanto foi o Jaquim Grant. Inclusive, graças a esse retorno longo e o caminhão de jardas que ele teve, ele foi eleito para o Special Teams da semana da NFC pela partida que fez. Porém, se o jogo acabasse no segundo quarto, seria lindo e maravilhoso. O problema é que a gente tinha um segundo tempo para jogar. E aí só Green Bay fez alguns ajustes, o Aaron Rodgers começou a soltar a bola mais rápido, ele teve outra partida depois dos ajustes tranquilíssima, poucas ameaças, o Green Bay anotou 24 pontos seguidos, o Bears só foi anotar ponto apenas no final do jogo, e por isso 45-30. Aí não tem como, né, Breno? Aí não dá, né, cara?
O nosso placar, assim, na primeira posse, voltando no intervalo, já marcaram, e a gente foi o fumble, né, daí eles logo marcaram também, e acabou o jogo. Assim, parecia, estamos competindo, quem sabe dá, aí foi assim, não. E o mais chocante, assim, acho que do pós-jogo, é justamente essa questão dos ajustes, porque questionaram o Matt Nagy sobre os ajustes, e ele disse que, cara, o que eles fizeram com o Devante Adams foi a mesma coisa o jogo inteiro, ele disse isso. E aí já entra em contradição com a coletiva do Jalen Johnson, que já disse, eles fizeram várias coisas diferentes, várias rotas, foi difícil de marcar. Então, cara, aí já é um baita sinal de alerta, assim, poxa, sério, o técnico acha que não teve ajuste por parte dos adversários. Assim, é visível. A gente, o Quinn teve saques bem rápidos, assim, no jogo. Acho que ele fez dois saques bem no início do jogo. E ali o Rodgers, claramente, assim, ele estava com uma estratégia. O Rodgers estava tentando se plantar para lançar, para talvez conseguir maiores avanços. E a partir do momento que eles viram que não estava dando certo, aí começou. Começaram os ajustes, né, por parte dele. Só passes rápidos. Já leia a defesa, mas vamos soltar a bola rápido aqui. E começou a dar certo, começou a desmembrar a nossa defesa. A gente não conseguia mais chegar perto dele, porque ele estava se livrando da bola rápido. E aí foi... É o que a gente bate na tecla. A gente não tem treinador. Aí os outros times, quando a gente consegue impor uma dificuldade no início, quando aparentemente a gente tem um bom planejamento inicial para competir, o outro time, tá, pera aí, vamos mudar as coisas aqui, e aí a gente não tem resposta. Aí acabou. O nosso momento de felicidade é justamente isso, é torcer para que a gente tenha um planejamento bom para conseguir abrir um jogo legal e torcer para dar a temporal e encerrar o jogo, porque...
E o mais curioso, né, que o Matt Nagy, depois do intervalo, falaram que ele estava se divertindo com a partida, né? Só vamos falar um pouco dessa diversão, porque quando você vê que os principais nomes no ataque do Bears de passe são Jaquim Grant e Damier Bird, é porque alguma coisa tá estranha nesse time. O Damier Bird terminou liderando em jardas aéreas, né, pelo Bears, foram 76 jardas, né, dois passes na direção dele, incluindo a bomba, né, a big play do Fields pós-interceptação, que resultou no TD rápido, assim, uma belíssima resposta do Fields. Já vamos falar do Fields daqui a pouco. Jaquim Grant teve apenas uma recepção, que foi o TD dele, e nada mais. Darnell Mooney, segundo jogo seguido dele apagado, apenas 19 jardas para ele. O Cole Kmet, começam a duvidar da capacidade do menino lá em Chicago, 17 jardas apenas para ele. O Allen Robinson, que acho que tá com a cabeça em Nárnia, acho que ele já tá pensando já no próximo contrato dele em alguma outra franquia. Porque ele só faz aquela famosa rota, corre e volta, a famosa rota curl, né, curl que fala lá nos Estados Unidos, quem joga Madden sabe, aquela rota que o cara corre 5 jardas, volta uma para receber o passe, para pelo menos quebrar a marcação dos cornerbacks,
enfim. Ele é de longe o wide receiver que mais faz esse tipo de rota. Eu tentei até achar o gráfico ali de novo que eu vi, comparando cada recebedor com todas as rotas em relação aos outros recebedores. E assim, é aquele tipo de gráfico que mostra, assim, é em barra. Tem cada barra, cada rota, e aí ele é um gráfico que fica tipo faixa etária, sabe? Que ele vai alarga e depois, à medida que vai ficando as pessoas mais velhas, vai afinando em cima. Então, a ponta dele pro curl era quase estourando pra cima do gráfico. Assim, não tinha como ter mais uso de curl. Ninguém usa tanto curl. Geralmente fica na média, mas embaixo ali, porque é distribuído melhor, mas não. Ele praticamente todo playbook, a parte que ele executa é curl. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, talvez com ele até, talvez ele até já, tipo, não quero mais jogar, vou querer sair aqui. Então, tipo, tá, coloca ele aí pra fazer um
o Curl na jogada, né? Talvez por isso, não sei. Porque... Mas isso aí seria tirar de cima do Neg. Eu acredito que é o playbook do Neg. Não adianta. Não é nem culpa do Robinson isso. Tava tentando, assim, imaginar agora, me veio o pensamento. Ah, quem sabe ele já tenha deixado claro que não vai querer ser parte do futuro. E por isso que ele tá fazendo essas jogadas. Por isso que estão focando tanto no Mooney, talvez. Mas acho que não. Acho que é realmente o... O Neg tenta explorar esse conceito com muitos curls e não é eficiente. Acaba sendo isso.
Tudo que a gente vai falar aqui é Ctrl-C, Ctrl-V de jogos e jogos e jogos que o Bears está fazendo nessa temporada no que diz respeito à parte ofensiva, né, ao ataque. É, outro jogador que ficou apagado, mas nesse caso foi subutilizado, foi o David Montgomery, né? 10 tentativas de corrida, foi o que mais tentou correr, 10 carregadas para apenas 42 jardas. E ele quase teve o mesmo número de jardas recebendo, né? Foram 7 passes em direção a ele, 6 recebidos para
39 jardas. Mas 42 jardas em 10 carregadas é 4.2, é muito bom ainda.
Sim, só que a gente sabe que o Montgomery, ele tem potencial para mais, né?
Mas aí é questão de uso, ele teve 10 carregadas correndo e acho que ele recebeu... 6 targets, eu acho, né, de passe. A gente tava falando no outro jogo, ele teve 20 e poucas. E eu até comentei na última participação que, cara, ele tinha que ter mais até. Porque ele é a principal arma do ataque. Quem sabe, pô, eu não lembro quantos passes o Andy Dalton tentou. Mas quem sabe tu corta aí uns 8, 10 passes do Rodalto e dá essa carga pro Montgomery. Ou um pouco pra ele e utiliza talvez o Herbert um pouco pra dar uma variada, pra dar uma descansada nos dois, dar uma revezada. Mas esse time tem que correr com a bola, porque eu não sei sinceramente quais são os objetivos desse ataque, qual é o conceito que o Neg quer realmente implementar, mas eles não conseguem sair de situações de passos longos. Então tu tem que tentar te botar numa situação favorável, pô. Essa aí é meio... cara, tu vai jogar contra os Packers fora de casa, com o teu QB calouro, voltando de lesão, não tá 100%, e ele disse que não, que ele tava meio 90%. Tu vai, o teu running back 1, tu vai dar 10 carregadas pra ele. Ah, sei lá, questionável. E essa estatística, 40, 42 jardas, não é ruim. Se tu dobra isso, as carregadas, ele chega praticamente em 100. Se ele escapa uma big play, ele chega em 100 jardas tranquilo, se ele mantivesse essa média aí. Então não tinha por que não. Acabou sendo quase um tiroteio contra Green Bay. Tentou ir muito no passe, e aí tu sabe que com o Rodgers tu tem que minimizar as posses que tu vai dar de ataque pra eles. Controla o relógio. Mas não, aí são as decisões, são os planejamentos. É a gente ir para uma quarta para polegadas e a gente punchar, perdendo o jogo. Vamos entregar a bola pro Aaron Rodgers. Beleza, a gente vai. Ele não vai pontuar. Bem tranquilo, assim.
É, esse lance dessa quarta para polegadas, que o Neg me resolve dar o punch na bola, o jogo já tava perdido nessa altura do campeonato, tá? Tomar outro touchdown não ia mudar muita coisa na partida, que o jogo já tava. Já tava pra lá de Bagdá. Putz, cara, placar não vou lembrar, mas eu acho que o Packer já tava ganhando de muito já. Já era o finalzinho
mas
do jogo.
Mas era tipo 10? E... Deixa eu ver, cara. No Pro Football Reference só vai ter as marcação de ponto, né? Não vai ter esse nosso punch.
Não, vai ter o play-by-play. Mas enfim, enquanto você procura, a gente vai explicar. O time tava perdendo pro Green Bay. E, se não me engano, acho que era no campo de defesa do campo do Bears, né, na divisão do Bears, indo pra caminhando o campo. Era uma quarta pra polegadas. O jogo já tava, em tese, perdido. Então, se você arriscar ali, ganhando, beleza, perdendo vai mudar muita coisa, porque você pelo menos tentou. E era uma quarta curtíssima, ou seja, era faz um quarterback sneak, faz qualquer coisa, corre com o Montgomery, sei lá, inventa o fullback, faz alguma coisa, mas não me entrega a bola pro Rodgers. E aí, o Bears foi tentar, ainda cometeu uma falta, virou uma quarta para 5, e aí teve que dar o punch de qualquer forma, né? E há indícios, né? Segundo, vou lembrar, acho que foi do Daniel Greenberg, alguma coisa assim, que até o Ryan Pace não acreditou que o Neck fez isso. O Pace, o cara que a gente vê que dificilmente, assim, gosta de expressar suas emoções, né? Digamos assim, até ele viu esse lance e não acreditou no que viu. No que a nossa gloriosa mente ofensiva fez. Aqui o Pedro tá falando aqui, faltava 7 minutos, tava 38 a 27. Ou seja, era uma posse de bola e meia, vai, digamos assim. Tinha jogo ainda, né? Mas entregou a bola para Aaron Rodgers, ele fez toda a campanha pro touchdown, que o jogo já tava perdido, ele só foi lá e sacramentou a derrota. São lances assim que a gente vê, que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, como esse cara não tá empregado? Isso que a gente ainda fica, não consegue entender, né? Mas aquela história, se ele não caiu contra o Ravens, que os caras ganharam com quarterback e backup...
Pedro, do dia 38-27, né? Então, assim, era um jogo de duas posses ali. Tu consegue, tu avança e não é, e duas posses que não eram duas posses de TD, né? Tu avança, tu faz um field goal, tu tá 8 pontos. É uma posse, fazer o TD e converter. Então, não faz sentido.
É, pelo menos arrisca, faz alguma coisa. Só que não me dá umas brechas dessa, Matt Nagy. Você já tá queimado já, você me dá uma dessa, amigão. Aí é pedir pra comprar na Black Monday e ser o primeiro a ser mandado embora. Isso só justifica o Matt Nagy a cada vez que passa. Ele estar, né, no Hot Seat, né, na casa de aposta, ele é o principal candidato a conhecer o olho da rua, né, a partir do ano de 2022. Como Pedro Queiroz fala, o conceito é não ter conceito. Isso é Matt Nagy. Acho que tá bem.
Isso.
tá bem colocado isso aí,
não,
né, Bruno?
Eles não podem estudar teu conceito se tu não tiver conceito, né?
Exato. É algo assim que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como isso acontece? Mas enfim. Tem notícia boa ainda no jogo? Até tem. Você foi citado. Nunca foi criticado o contrato dele, tá? Todos nós a elogiamos. Foi uma bela iniciativa de Ryan Pace dar o contrato para nosso defensive end Robert Quinn, mais 2 sacks para ele contra o Green Bay Packers. Ele chegou na temporada 14 e, pasmem, ele está a 3 sacks e meio do recorde histórico da franquia em uma única temporada. Recorde esse que foi do lendário Richard Dent na temporada de 84, quando ele conseguiu 17 sacks e meio naquela temporada, antes do Bears ser aquele Bears espetacular que ganhou o Super Bowl 20 lá em New Orleans. Ou seja, Robert Quinn jamais criticado, e a gente torce, espera que ele dê um retorno, né, de draft, nem que seja uma pique intermediária aí, porque o ano que ele tá fazendo, depois daquela 2020 desastroso, ainda mais pelo contrato que ele ganhou, tá fazendo juiz, né? Pelo menos tá conseguindo compensar as ausências do Mac, a King Hicks e companhia. Ele uns poucos que tá honrando a camisa, né? Essa camisa aqui, a gente pode dizer assim.
É,
né,
ele assim tá agora justificando o contrato que deram pra ele. Ele tá jogando, cara, muito bem, assim. É uma posição que não tem como tu não pagar pouco. E a cobrança era justamente isso. A gente tava pagando um preço, assim, altíssimo pra uma posição importante e não vinha desempenho. Isso. E ele, nesse sentido, ele virou completamente, sim, o jogo. Ele é outro Robert Quinn. Ele tá, talvez, teria que ver as outras temporadas dele comparar, mas talvez seja a melhor temporada dele na NFL. Ele tá pra... Até não, até tinha que puxar aqui as temporadas dele. Mas, olha, deve ser facilmente uma top 3.
Eu tô com a ficha aqui. Em sacks, é a segunda melhor temporada dele na vida. O recorde dele pessoal, de única temporada em sacks, foi em 2013... quando o Rams lidera de St. Louis, onde ele teve 19 sacks. É a quinta temporada dele com pelo menos 10 sacks. Já fizemos a segunda aqui com 14. Já passando a melhor marca dele mais recente, que tinha sido em 2019, quando ele teve 11 sacks e meio. E aí que foi quando o Ryan Pace viu e falou assim, opa, vamos assinar com esse cara aqui pra ser o nosso, pra reforçar a Khalil Mack e companhia.
É esse cara que o Pace quis contratar. Iago demorou um ano, mas aparentemente chegou.
Exato, só me engano, o Quinn ainda tem mais um ano de contrato vigente, né? Tem mais um ano de
só mais
vigente,
um?
Uma coisa assim.
É mais...
Um ou dois, acho... eu sei que foi um vínculo.
Ele é longo, eu acho que a gente tá com... Espero que ele não alterne e caia no ano que vem.
Exato, isso porque a gente tá falando de um cara que já tem 31 anos, né? Então a gente não sabe se ele vai manter essa pegada pra 2022 e além. Ou seja, seja o Pace, que eu espero que não continue, ou outro GM que consiga um retorno, né, um ativo legal pelo Robert Quinn. Porque, sem brincadeira, agora... Mais 2 anos ainda, meu Deus, mais 3 temporadas, 2 temporadas, né, 2-3 temporadas, mas enfim, a gente torce pra que o Quinn consiga um ativo, ou se ele ficar, manter essa pegada, porque esse Quinn a gente quer ver mais vezes usando nosso azul e laranja, meu caro Breno. Chicago, Chicago. E seguindo aqui, hoje vai ser um episódio mais curto, porque se a gente for falar de todos os problemas, só pegar os episódios anteriores, Ctrl-C, Ctrl-V vai dar a mesma coisa, tá? A gente tá no muro das lamentações até quando ganha. Até quando ganha. Então a gente vai falar de um tema aqui que é um tema um pouquinho delicado, né? Não delicado, mas que tá acontecendo nos Estados Unidos, que é isso aqui, ó. É a Omicron, a onda Omicron que tá assolando não só a NFL, mas como as outras ligas, né, nos Estados Unidos. Na NHL, o Calgary Flames teve jogos adiados. Na NBA, o Bulls teve jogos adiados. O Nets está jogando com apenas 8 jogadores disponíveis no elenco. Até o Giannis Antetokounmpo foi para a lista de os protocolos de saúde, né? Porque ao que tu indica, ele deve ter testado positivo. Alguns times na NFL já adotaram cautelas mais rígidas, né? O Rams, por exemplo, fechando o CT. Outras franquias que já estão com surto muito grande, né, de Covid. O destaque principalmente é o Cleveland Browns, que perdeu não só jogadores, mas como o próprio técnico, pegando o Covid pela segunda vez, né? O Kevin Stefanski, Baker Mayfield com Covid, Jarvis Landry com Covid. Não há indícios que o jogo de sábado entre Browns e Raiders será adiado. Ao que tu indica, o time vai pro jogo com Case Keenum e companhia. E a onda Omicron não é diferente, porque ela também acabou se alastrando, né, no Chicago Bears. Alguns jogadores testaram positivo, entre eles, não tô com isso aqui, mas vou falar de cabeça. Ed Goldman, ele que não jogou 2020
por conta. Foi confirmado que ele pegou o Covid ou ele só tava no protocolo?
Então, ele entrou no protocolo, só que a gente não sabe se pegou o Covid.
É que tem a diferença que eles fazem o controle, né, do contato.
Exato.
E eu não, agora não lembro de cabeça, mas a gente teve jogadores que foram pro protocolo e logo saíram porque logo deu negativo. Eles têm o controle ali do CT. Se alguém pega, eles veem, quem é que tava em contato nas últimas horas e eles isolam. Então, assim, a gente tem que esperar pra ver quem é que vai confirmar como positivado ou não. E, nossa, o que eu ia dizer? Em relação a isso, eu acho que, se não me engano, os Bears, eles estão naquele protocolo avançado, né, de controle ao Covid. Então, assim, nos próximos dias pode vir mais nomes aí nessa lista. A gente...
Complicado.
Tá sendo um surto lá.
Que dos nomes, assim, dos mais conhecidos, tem o Ed Goldman, que ele tinha aberto mão de jogar 2020 por conta da pandemia. Aí ele volta, ele tá jogando abaixo, né, do que a gente já tava acostumado a ver do Goldman, mas ele acabou entrando no protocolo. E outro que a gente perguntou, cadê esse cara, que é o Mario Edwards Jr., né, outro defensive end que acabou entrando no protocolo de Covid, e alguns outros nomes que acho que são de practice squads, alguma coisa, jogadores assim não tão utilizados assim lá no Chicago Bears, mas a onda é pequena, acho que, se não me engano, foram 5 jogadores, né, que entraram no protocolo do Chicago Bears. E mesmo assim o time, por enquanto, né, a gente não sabe, mesmo assim o time tá tomando todas as medidas cabíveis e possíveis para que não se alastre, né, porque de outros nomes conhecidos que pegaram Covid, Larry Bork vai fazer mais falta ainda, que ele foi mais recente, tá tentando lembrar o nome do jogador que tinha pego, no caso dessa quarta-feira, que é o dia que estamos gravando o podcast, 15 de dezembro. É o Larry Brown, pra fazer uma falta danada, que ele vinha sendo um dos destaques, né, de linha ofensiva, né, não só do Bears, mas da classe de calouros, que ele tá competindo com o Rashawn Slater. Então, contra o Rashawn Slater é meio complicado você negociar espaço, porque ele tá fazendo uma temporada ótima lá no Chargers, mas ele tá sendo mencionado que ele vem fazendo bons jogos, vem sendo uma opção sólida ali na linha ofensiva do Bears. Então, ele não deve jogar contra... Já vamos falar da partida, né, do horário nobre. Meu Deus do céu. Mas, o Pedro falou um tema aqui, mas vou deixar esse tema aqui pro final, tá? Então vamos aqui para a prévia, né? Não sei se dá pra dizer assim, não sei se a gente fica animado, triste, feliz. Monday Night Football, o Bears vai jogar de novo no horário nobre. E não tem escapatória, porque é o Monday Night Football. Ao que tu diz que a partir de 2023, né, os calendários serão alterados. Se tivesse alteração, eu acho que alterariam, porque não faz sentido passar o Bears no horário nobre, né?
Nesse ponto ainda não mais... faz mais sentido.
Não faz, né? E é um detalhe, é um Bears e Vikings. Chicago Bears, Minnesota Vikings, jogo no Soldier Field. Partida na segunda-feira, será transmitida aqui no Brasil pela ESPN. Partida começando por volta de 10h15, 10h20 da noite, aqui no horário local. E do Bears já falamos os destaques pela Covid. Não cheguei a pesquisar os desfalques do Minnesota Vikings, mas nenhum nome assim de grande porte deve ficar fora. O Vikings, que ainda sonha com pós-temporada, o time vem numa crescente, só que tem dois fatores que, se o Bears conseguir perder, vai ser uma vergonha alarmante. Uma, o Vikings é o time time que perdeu do Lions. Só isso, tá? O Lions 2021 ganhou um jogo só até agora. E foi do Minnesota Vikings. Há 2 semanas atrás, mas ganhou. E Kirk Cousins com horário nobre. Ele nunca tinha ganhado um jogo de horário nobre até o ano passado. Com o jogo que o Foles acabou se lesionando. Também foi Monday Night Football, também em Chicago. E foi ali que o Cousins conseguiu ganhar. E é raro, tá? O Cousins vencer no horário nobre. Então, pro Bears, é o famoso tanto faz, o time não tem a pique de primeira rodada. É, vou ter que emendar o tema aqui agora, porque vamos dar uma pique alta para o New York Giants, ou seja, o Giants com Mike Glennon under center. Vai ganhar uma pique alta, que passou o Fields pro Bears. O Fields, a gente vai falar dele, tinha até falado no jogo do Green Bay, mas vai falar dele agora, porque acho que o tudo que se passa no Chicago é em torno dele, mas tem um outro lado, né? Com o Bears ficando uma pique alta, segunda rodada pode pegar sobras a primeira, de caras que são potencialmente primeira rodada. Então não chega a ser tão desastroso. Mas para um time que vai ser obrigado a mudar a chavinha, né, Breno? Então vai acabar fazendo falta, né? Essa aqui é a verdade. Mas para a partida de segunda-feira, Chicago e Minnesota, lado bom, é o último Bears no horário nobre, tá? Que dificilmente vão passar o Bears de novo.
Não vou. Vamos alocar.
Não. Imagina passar um Sunday Night Football tipo Giants e Bears, cara, no Soldier Field.
Não sei.
Não faz sentido, né? Ainda mais se o Giants mandar o Jake Fromm ou o Glenn no Under Center. Não faz sentido nenhum. E o que você espera da partida? A expectativa é zero, nenhuma. É complicado, eu te entendo. Não tem palavra pra definir o que vai ser esses últimos 4 jogos do Bears, né? Mais contra o Vikings.
Eu acho que o que define é desinteresse. É a palavra. Não tem muito interesse nesse jogo. Porque, assim, por mais que seja o Fields, a gente vê, assim, que é muito complicado o jeito que o nosso ataque opera. E, assim, é muito pouco tu focar, eu vou até tarde, numa segunda-feira agora, pra assistir um jogo de um time, assim, que não. Por alguns flashes do Justin Fields. Porque é basicamente isso. Vencer já, a gente já tá num ponto que vencer não importa mais. A gente até nem sabe se a gente quer vencer jogos ainda. Qual é o objetivo de vencer? A gente não tem escolha de.
Pelo menos dos últimos 4, um ganha. Do Giants. Porque se perder pra esse Giants aí também tem que fechar as portas. O Neg nem comanda a última rodada.
Mas é que a gente tá nessa de não comanda, quando vê derruba, tá aí. Quando vê derruba, a gente já tá umas 2-3 rodadas. E tá, continua. A gente já sabe que o destino do Neg é ficar até o fim do ano. Eles não vão simplesmente tirar ele agora, porque já passou o tempo. Eles já tiveram a oportunidade. Quer dizer, qualquer momento agora, se eles resolverem, tipo, acordar, vou demitir o Neg amanhã, é um momento também. Mas a abertura para esse momento já aconteceu já faz tempo. E deixaram passar.
Verdade.
Então, cara, não. Verdade. Não tem o que esperar.
Então vai ser mais. Não tem mesmo. Vai ser mais jogo, então, para avaliar o Justin Fields, né? O Fields no contra o Packers, só para deixar aqui. O registro, porque era pra falar na partida anterior, mas no bloco anterior, mas acabamos esquecendo. É 18 de 33 pro Fields, 224 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações, 1 retornada pra TD, 2 sacks sofridos, sendo que um desses sacks foi também retornado pra TD, e ele liderou o jogo, né? Foi o líder em jardas corridas, que foi 9 tentativas para 74 jardas correndo com a bola. O Fields no horário nobre, se não me engano, foram 2 jogos apenas, né? Contra o Steelers e contra o Packers. Pelo menos os 2 jogos, quando mostrou confiança, ele mostrou ser um quarterback capaz, né, de comandar ataques. Tudo bem, se do Bears não dá pra falar que é um ataque decente, mas o Pedro falou bem. Ele é um guerreiro, porque é sério, pegar Steelers fora de casa no Monday Night tem uma tradição gigantesca, um clássico fora de casa no Lambeau Field. Ele mostrou que ele pode ser um quarterback capaz se derem armas e tiver um comando e um time decente pra que ele consiga mostrar o seu talento. Igual lá, por exemplo, lá no Patriots. O corpo de recebedores do Patriots, cara, é Aguilar, Kendrick Bourne, são caras que não são elite. São caras que são
bem
ali...
Medianos.
Só que o sistema do Patriots potencializa o Mac Jones. Tanto que ele deve ganhar o calouro do ofensivo do ano. Porque o Jamar Chase não tá fazendo mais frente. Então a gente fica nessa expectativa. Porque se o Fields conseguir mostrar uns flashes bons e com constância, mesmo com um comando técnico que a gente sabe que não vai seguir, com desinteresse e tudo mais, a gente pode falar que ele é um cara especial, né? Porque a gente aposta todas as nossas fichas nele.
Certo. Cara, falta um senso de urgência nisso. E tá ali o Mac Jones, tu vê assim, dentro do sistema, um dos meus melhores amigos é torcedor dos Patriots, e ele fala assim, cara, do que eu vejo, o Mac Jones não faz algumas coisas que eu vi o Fields fazer. Mas aí é questão do treinador. Só que, cara, uma hora o Brady também foi a mesma coisa, cara. Ele era o Patriots, era a defesa, e vou comandar aqui o ataque, vou fazer as correntes andarem e vou nos garantir. Tu vai pegando confiança, tu vai melhorando em outros quesitos e aí tu tá estabelecido como QB na NFL. Rodgers teve anos, 4 anos no banco pra aprender, só que daí, o ponto que eu quero chegar é quem é que melhorou nesses 4 anos com o Neg? Sabe, que jogador assim que tiver... Cara, esse cara entrou e, cara, esse cara nesses anos ele melhorou muito. A gente tá, tem o Roquan Smith, mas o Roquan Smith sempre foi bom. Ele tá numa evolução assim que não teve um super aumento de produção. Ele já começou bem e tá aumentando gradualmente. Ele é um jogador dos que a gente draftou de primeira rodada, o mais seguro. Foi a pick mais segura que a gente fez. Que outro dele?
Talvez a melhor. É, talvez hoje seria a melhor pick de primeira rodada, mais consolidada do Neg, do Pace.
É, mas então, quem é que a gente desenvolveu nesse meio tempo de jogador? A gente não desenvolve. Aí, por isso que, sabe, cadê o senso de urgência? Ah, tá, vamos agora, a gente demite pra próxima. Tá, mas e o desenvolvimento do Fields? Cara, é um ano inteiro que foi fora, porque ele, a gente, claro, eu não quero se cobrar muito e ser injusto com o Fields, mas ele tem as calorias dele e geralmente tá apresentando em todo jogo. Alguns problemas de leitura, alguns problemas de passe, é um mix de um pouco de tudo, de problema. Na mesma proporção que ele tem os flashes dele, que a gente olha, bah, é esse cara que se a gente trabalhar, a gente finalmente vai ter um franchise QB, ele tem flashes pra tudo de ruim também, de vez em quando.
Exato.
Assim, até pra não ser, assim, não só criticar ele, esse jogo contra os Packers, ele foi muito bem protegendo a bola, tirando o lance do fumble, assim, do pocket. Aquele, pra mim, eu acho que não é culpa dele. Ali, pra mim, o Jenkins, ele faz a falta e ele ainda tira o corpo e deixa o cara chegar. Poxa, até então, ele tomou 54% de pressão da linha do front seven dos Packers, e ele quase não sofreu sacks. Ele teve lance que ele jogou bola fora, então nesse sentido eu acho que ele protegeu. Por mais que tenha acontecido o fumble, não vou nem entrar na questão da interceptação, que daí a interceptação é questão de mais de telegrafar o passe. E também é outro problema. Então, assim, os problemas estão ali, problemas de calouro, e é difícil tu analisar e querer que corrija tudo, né, logo na primeira temporada. Mas somado a isso que ninguém desenvolveu nesses 4 anos do Neg, eu não consigo imaginar que o Fields está realmente melhorando por conta do nosso corpo técnico, sabe? E é isso que daí me preocupa, porque vai acabar sendo um ano perdido pra ele. Então a mudança já tinha que estar acontecendo de alguma forma, não sei. Mas é o que a gente se encaminha. A gente caminha pra pegada que a gente abriu o episódio. A gente tá esperando as semanas passarem. E é isso.
Exato. E do Fields ainda tem outro detalhe, que ele não tá 100%, né? Ele mesmo falou que tava 90%, né? Ainda tá com dores na costela. Então, é como o Pedro nos alertou aqui. É complicado a gente avaliar 100% o Fields nas todas as condições que a gente já até citou aqui. E outro, você citou outros aprendizados também, o Patrick Mahomes. Ficou um ano no banco aprendendo com Alex Smith, Andy Reid e companhia. E deu no que deu. Então, é saber desenvolver. É claro, o Bears não estava numa situação de desenvolver quarterback, né? O Fields meio que caiu do colo, porque ninguém esperava nem que o Fields fosse parar em Chicago. A gente já tá comentando... É Andy Dalton, tamo na pindaíba, então vamos ver a classe 2021 de quarterback, 2022, perdão, de quarterback, que também é assim, uma tragédia, não é lá grande coisa. Então o Bears, em tese, já tá mais perdido ainda. Pelo menos conseguiu o Fields, e a gente torce, né, ora, faz campanha, você na sua religião, você quiser, você pede a Deus, sei lá, Maomé, enfim, você pede, clama pro Bears agir certo pra acertar nessa comissão técnica, pra poder aproveitar melhor o Fields, que ele é um talento bruto, e se bem lapidado, o Bears estará servindo de quarterback como acho que se pá nunca esteve no claro, o Breno, e acho que os amigos irão concordar, tenho certeza disso.
É, ele tem as ferramentas que são necessárias. A parte do atleticismo é uma que até nem é requisito, porque o QB ele pode ser mais estátua assim, e dar certo na NFL. Mas ele ainda tem esse bônus que pode explorar. Ele tem um puta braço pra lançar em profundidade, e são daí esses detalhes, né? Essa presença do pocket, questão de leitura. Ele vai ter que aprender um novo playbook, isso é inevitável, então acaba sendo até talvez um atraso. Ele já podia estar mais à frente se tu já tivesse tudo mais consolidado, mas isso aí vai ser bronca para a próxima comissão. Vai ter que não só corrigir as partes de mecânica, a parte básica dele, ao mesmo tempo que ele aprende um novo playbook. Então...
Só fechando aqui com algumas perguntas para não deixar passar batido o nosso, acho que o nosso, digamos, seguidor fiel aqui, número, né, o Pedro Queiroz, que ele faz, número um, faz a seguinte pergunta. Isso aconteceu no jogo de domingo, não vai acontecer agora o Monday Night devido à questão do Covid, a gente espera, né, que ele tenha uma segunda oportunidade, mas o que achamos de Boron, left tackle, e Tevin Jenkins, o right tackle?
O Boron, eu acho que tá bem. Bom, esse jogo, que nem eu falei, 54% de pressão no QB, então no geral não foi um bom jogo da linha, mas assim, o Boron é uma boa surpresa. Essa questão aí da que pergunta do Pedro de inverter eles ou não, é difícil de analisar, porque a gente só viu meio jogo do Tevin Jenkins. Ele até assim, eu tentei dar uma cuidada nele, assim, logo nos primeiros snaps, quando a gente ficou sabendo que ele ia entrar no jogo, pareceu fazer um bom trabalho, mas é claro, ele tem naquele lance do fumble, ele faz a falta e ainda deixa o cara passar pra tocar no Fields, então não é um bom lance, mas poxa, é calor, voltando de cirurgia, questão complicada, então a gente tem que ter muita calma pra analisar isso. Essa dúvida, ela é muito importante, porque o Tevin Jenkins, ele jogou a maior parte do tempo do college dele como right tackle, né? Não como left tackle. Então, a mesma coisa o Boron. Então, realmente, algum deles talvez vai ter que assumir, e o planejamento deles é com o Jenkins. Agora, se vão manter isso, vamos ter que ver com... Agora, eu nem sei o que saiu do Peters, porque o Jenkins acho que vai ter que ir pro jogo, né? No prime time. Teria que ver se o Peters vai se recuperar. Então a gente é uma oportunidade para ver o Tevin Jenkins realmente iniciando uma partida com planejamento, tudo, e ver como ele desempenha. Porque se for ruim, a gente realmente talvez eles tenham que dar uma experimentada. E se dá para se for experimentar, por favor, tira o Fields, né? Põe o Dalton ali. E vamos fazer uma testagem, vamos inverter, muda o center, deixa ali o Dalton no meio da confusão.
Sim, verdade. É o que temos, né? Só pra quem tá chegando e não viu as notícias, o Jason Peters, ele sofreu uma lesão no tornozelo no começo do jogo contra o Packers e ele não voltou mais. Mas de acordo com o Matt Nagy, se ele estiver saudável, ele é o titular. Eles não vão querer arriscar muito, né, o Tevin Jenkins, pra também não expor muito o garoto.
Ele é o cara dos veteranos, né? Dos cascudos. Porque quando é pra falar esse negócio, quando era, por exemplo, pra dizer que o Fields era titular, ele titubeou. Tiveram que perguntar ali dois, três dias depois, aí ele confirmou: ah, não, se o Fields estiver saudável, o Fields é titular. Quando era o Fields no início, antes da temporada, não, o plano é deixar o Fields treinando e o Dalton é titular. O Dalton é titular. Manteve essa tecla. Quando o Fields assumiu, beleza? Quando daí o Fields lesionou, e aí pra dizer que o Fields era titular quando ele ficar saudável, aí não conseguiu. Agora daí pro Tevin Jenkins, ele também, né, já é direto, não, é o Peters, ó, quando é pros calouros, ele não dá essa confiança toda, fica com os veteranos, né. Então...
Isso me lembra Fábio Carilli, tá? Fábio Carilli. Carilli que detesta jogar com molecada.
Vários técnicos brasileiros vão com os cascudos aí. E protege.
Verdade.
Parece que assim, não o mesmo tratamento que o pessoal mais jovem.
Exato, exato. E fechando aqui, a última dúvida, se tá apertando na hora de dar snaps pro Dez Nilsson e pro Thomas Graham Jr. Olha, salvo engano, o Dez Nilsson, acho que o Berge dispensou, ele não tá mais na franquia que eu me lembre, tá? Posso estar cometendo equívoco. Mas o Thomas Graham Jr., ele ainda tá no practice squad. E eu acho que esse cara deve treinar muito mal, velho. Porque, olha, o Wilder ainda tem chance. O Xavier Crawford ainda joga. Por que não dá uma chance pra esse cara, velho?
Eu acho que o Nilson, ele tá no practice squad. Teria que ver.
Eu tinha visto algo que tinha sido cortado.
Ele foi cortado do time, normal. E foi assinado no...
Nos 52?
É, acho que no 52 ele não tá.
Ah, beleza. É, porque o Nilson, ele era vir mais como uma espécie de special teams, né? Aquele cara que mais retornador, né? Só que ele teve muito pouco snap. Mas sei lá, não sei se o Neg quer fazer experiência sabendo que ele já não vai estar mais em Chicago. Então, eu acho difícil ele querer fazer alguma coisa, sabe? Só se alguém da comissão técnica, se o Desai ficar, que talvez seja o único que continue, né? Se o Bears não fazer uma reformulação geral, ele poderia testar o Graham. Mas o Nilson, assim, opinião minha, tá? Eu acho difícil o Neg fazer essas experiências porque, pô, o Jakeem Grant já dominou a posição ali de wide receiver, daquele cara, do famoso Coringa, né? Você tem o Bird, Damien Bird, que anotou um TD longo em Big Play. Você já tem Robinson e já tem Darnell Mooney. Eu não sei se ele vai querer ficar revezando, dando chance pro Nilson, mas o Nilson deve ficar na franquia e fazer igual o irmão do Calvin Ridley, né? O Riley Ridley, que nem jogou, acho que não sei nem se teve snap pelo Bears. Ficou não sei quantos anos e foi cortado. Não sei, a gente não sabe, mas eu queria ver o Graham jogar pelo menos nos últimos jogos, porque pra ser pior que Wilder, velho, esse cara deve ser tenebroso na NFL, mínimo, porque a gente tem um cornerback, o Wilder, pra quem não sabe, é aproveitamento dos adversários, aquele famoso rating do quarterback. Quando o passe vai na direção do wide receiver que o Wilder tá marcando, é 150 pra mais. Isso é quase a perfeição do rating. Como que o cara tá no PS deve ser tão, tão tenebroso quanto? Não faz sentido, cara. Não faz sentido.
Nesse sentido, poderia testar, mas daí é muito, talvez, aí nem é tanto do Neg, né? Pô, o Neg não comanda a defesa. É, teria que o Xander sair, chegar aqui, pá, vamos testar esse cara. Não deve curtir muito o que viu, pra ficar com...
Mas pra ele ficar no PS com a secundária, tirando o Jalen Johnson, que eu acho que é um dos poucos também que tá se salvando nesse 2021 meio caótico, melancólico pro Bears, um dos poucos que ainda se salva é ele. Pro Graham não jogar, deve ser que ele deve treinar muito mal, deve, sei lá, ser o cara da zoeira pesada. Não sei o que esse cara faz, mano. Não dá pra saber.
De rodada, término de draft, é difícil tu acertar e tirar um jogador ali. Se tu consegue, aí tu achou, um achado.
Exato. O Mooney é um exemplo, foi pick de quinta rodada e hoje é nosso principal
recebedor. Quinta ainda, ok, mas ali, eu acho que os dois são sexta, sétima, né? Eu acho que o Nilson é...
O Graham é sexta, só que o Graham na época, falaram que o Bears deu um steal porque ele era jogador pra terceira rodada.
Vamos ver, realmente.
Aí fica com esse questionamento, né? Então, é isso. Só uma última mensagem aqui do Pedro, é que ele fica caramiolando, deve ser alguma gíria, não sei, da minha cabeça, às vezes, que esses malucos entram com raça, entram sem raça, sem vontade, porque ele não gosta de ver o Aaron Robinson trotando. Amigo, o Aaron Robinson, acho que ele não quer se machucar, porque se ele se machucar, acabou a carreira do cara. O cara tá jogando com franchise tag, ele vai conseguir um contrato bacana, ainda mais que o teto da NFL, se tudo der certo, vai aumentar, vai pra 208 milhões, se for a memória. O Bears vai ter 42 milhões de cap space ainda, vai ser um dos poucos times que vai estar com cap space ali, acho que top 10 ali, aceitar, pra poder gastar, pra poder investir. Então, difícil, o Aaron Robinson vai querer se arriscar. Eu até entendo o lado dele porque ele tá pensando no dele. É o Allen Robinson Futebol Clube. O cara quer se manter inteiro pra poder conseguir jogar no contender, jogar num time que ele consiga potencializar o seu jogo, né? Que a gente sabe do que ele é capaz. Então, a gente vai ver esses lances assim. Ele tá numa temporada péssima, pra não falar horrível, tenebrosa, mal utilizada, Matt Neg, não sei. Não tem mais nem adjetivo mais pra falar do Allen Robinson. Vamos dar ponto final aqui, né, Breno? Acho que já falou até demais.
A gente sempre acha que vai fazer um episódio mais curto e a gente acaba passando aí dos 40 e poucos minutos, quase uma hora.
Exato.
Tem bastante coisa pra reclamar, bastante coisa pra analisar e a gente acaba indo.
Tem. gente faz o pacotão de reclamações assim que a temporada acabar, assim, depois da partida contra o Vikings lá na semana 18. A gente vai fazer esse pacotão de reclamações. O Muro das Lamentações Masters, vão ficar só 2 horas só falando mal do Neg, do Pace.
Se tiver demissão, acho que a gente pode, cada um abre um champanhe aqui na live e a gente vai fazer uma live boa daí.
É, se o Bears fosse um time legal, fosse um time bacana, demitir o Neg depois do jogo contra o Vikings, o Monday Night, se o Bears tomar uma cacetada, que eu acho que vai acontecer de novo, que já vai, ó, já vai ser prévia do Natal, já junta com o ano novo, que a gente vai estar feliz pra caramba, cara, se isso acontecer, se o Bears adiantar esse passo, mas eles vão querer manter aquela franquia, não. A gente não demite técnico no meio da temporada, então vocês que se virem com o Neg até o final do ano, que vai ser tenebroso, meu Deus do céu. Bom,
Touchdown Chicago Bears!
É isso, chegamos aqui a mais o fim do Bears Cave. Lembrando aqui, ó, essa camisona aqui bonitona pra quem tá vindo em live. Pra quem não tá vendo, você encontra as camisas do Chicago Bears e de outras franquias NFL lá no loyalsport.com.br. Lembrando, use o cupom BEARSCAVE15 para ter aquele desconto maroto em qualquer camisa do catálogo. Até você que não torce pro Bears e quer ter a sua camisa, quer ter o seu presente de Natal antecipado, vai lá, use o cupom e ajude aqui o Bears Cave, ajude na briga, como diria Luiz Fabiano, para ter a sua peita do seu time favorito. Não se esqueça também de visitar aqui o Bears Cave lá no Fambonanet, fambonanet.com.br/BearsCaveBR, onde temos todos os episódios, todos os podcasts do Chicago Bears na casa, e aqui no YouTube, para quem tá vendo aqui a versão em live, se inscreva no canal do Bears Cave, onde você acompanha as gravações, as lives ao vivo, interage com a galera, nosso seguidor número 1 aqui, o Pedro Queiroz, que tá sempre conosco aqui, conversando, interagindo com todos nós aqui, para falar desse time maravilhoso, Chicago Bears. Não é ironia, é um time muito maravilhoso, só que não trato com a grandeza que ele merece. Então é isso, Breno Susbacher, suas palavras finais aí, suas palavras de despedida, vamos continuar no Muro das Lamentações, e já emenda com palpite, talvez até não, né, de Bears e Vikings, mas fica aí, o espaço é teu, vai.
Cara, o palpite, eu acho que a gente perde, não sei. Sinceramente, também, tanto faz. Não muda muito pouco pra nós.
Foi.
O bom é que a gente não vai se incomodar no domingão, né? O jogo do Monday Night, segunda-feira. Então, adia um pouco as lamentações. Eu acho que o que a gente pode ter de otimismo é cada dia do calendário que passa é um dia mais próximo da demissão do Matt Nagy. É só isso que eu tenho pra dizer. E bear down, é isso aí.
Perfeito, perfeito. Bom, é isso aí. Vamos falar com o Pedro que está falando. A temporada está perto do fim.
Exato.
Só 4 jogos, galera. Vikings, Seahawks, Giants e Vikings de novo. Só faltam 4 partidas. Vamos continuar na contagem regressiva, porque o Neg vai cair. Iremos comemorar demais. E se o Pace cair junto, é carreata em qualquer ponto estratégico do Brasil. Você, torcedor do Bears, pode comemorar, porque sim, será um dia que todos nós estamos aguardando e ansiosos esperamos para que a cúpula mude. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez que acompanhou a versão em live até aqui. Você que acompanhou o podcast também, o nosso muito obrigado. Divulgue o Bears Cave nas suas redes sociais. Escute-nos nos principais agregadores de podcasts. E nos vemos na semana que vem para falar desse Monday Night que promete ser muito, mas muito... Enfim, não tem nem palavra pra isso. Mas estamos no horário nobre. Bem medíocre, exato. É isso, galera. Abraços a todos e nos vemos numa próxima.
Thank you, thank you, and go Bears!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.